aumente o volume do seu rádio. A partir de agora na Cultura FM, programa Papo Real. Muita informação, boas dicas, conteúdo útil para toda a comunidade. Programa Papo Real, o programa semanal da Faculdade Campo Real.
Muito bom dia a todos, estamos começando mais um programa Papo Real nesse sábado, sábado 9 de dezembro, aniversário da nossa cidade, aniversário de Guarapuava, e estamos aqui para conversar um pouquinho com toda a nossa cidade de Guarapuava, toda a região, sobre as novidades da Faculdade de Campo Real, encerrando o ano, mas ainda com novidades, já preparando o ano de 2018. Então hoje nós vamos conversar um pouco sobre tudo que vem acontecendo na campo, planejamento para o próximo ano, e também vamos conversar um pouquinho sobre o próprio final do ano, as festas, os acidentes, os preparativos que acontecem nesse período todo. Nós vamos conversar um pouquinho com o professor Rudy Heitor Rosas, que é o coordenador da pós-graduação da Faculdade Campo Real, falando também dos planos para esse setor da Campo Real para o próximo ano. Bom dia, professor Rudy.
Senhora Patrícia, bom dia Guarapuava, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura.
E vamos conversar também com o professor Altair Justus Neto, que vem justamente nos falar sobre essa questão dos acidentes, dos cuidados com a saúde no final do ano e também sobre recentes resultados do curso de enfermagem no ENAD. Bom dia, professor Altair.
Bom dia, professora Patrícia. Bom dia, professor Rudy. Bom dia, nossos ouvintes. Vamos conversar um pouquinho hoje de manhã, né? Nosso papo sempre gostoso de sábado de manhã.
Isso aí. Então a gente agradece desde já a presença dos professores. Mais uma vez, lembrando então, hoje, 9 de dezembro, aniversário de Guarapuava, um dia de comemoração também para o nosso município. Queremos então parabenizar toda a nossa cidade, todo o progresso que a gente vem obtendo. E é uma satisfação para a Faculdade de Campo Real participar da história da nossa cidade, participar desse crescimento. A cada ano que passa, Guarapuava se tornando cada vez mais uma referência no nosso estado, no nosso país. E a Campo Real contribui de forma bastante decisiva também nesse crescimento, nesse diferencial do município de Guarapuava perante o nosso estado e o nosso país. Recentemente aí com a confirmação oficial do curso de medicina, que sem dúvida é uma grande alegria para Campo Real, mas é um grande mérito também da cidade de Guarapuava. A gente vem dizendo sempre que o curso de medicina é o curso de medicina de Guarapuava, não é apenas o curso de medicina da Campo Real. Então esse é um presente aí de final de ano que a gente tem a oportunidade de oferecer para todos os guarapuavanos e para toda a nossa região. E também as outras, os outros benefícios que a Campo Real traz, os cursos de grande qualidade. Ainda nesse final de ano, a gente teve a confirmação por parte do Ministério da Educação dos excelentes índices da nossa instituição, confirmando a Campo Real como a melhor faculdade de Guarapuava em relação ao IGC, que é o Índice Geral dos Cursos. O Ministério da Educação faz constantes avaliações, a gente passa por esses procedimentos, recebendo visitas em loco, levando em consideração também as notas que os nossos alunos atingem em exames externos, como é o ENAD, né, que é todo ano alguns grupos de cursos se submetem, e a Campo, entre notas de 1 a 5 que são atribuídas pelo Ministério da Educação, está confirmada com o conceito 4, né, no seu IGC. Então isso faz bastante diferença, colocando a Campo Real entre as melhores do nosso estado, e é uma satisfação então para todos nós, podemos oferecer isso a Guarapuava, oferecer isso a toda a região. Então é como a Campo Real celebra junto com Guarapuava esse dia do aniversário da nossa cidade. E como eu dizia, né, final de ano, tantas coisas acontecendo, nós tivemos ainda durante toda a semana na Campo Real as bancas dos trabalhos de curso, trabalho de conclusão de curso, então, aquela agitação entre os alunos, o nervosismo pelos corredores, se preparando para apresentar os seus trabalhos perante as bancas, os professores orientadores e avaliadores. Então a gente parabeniza todos os nossos alunos que durante essa semana enfrentaram talvez esse que é o último desafio na reta final do curso. Então já é uma celebração para todos os que foram aprovados, cada vez melhores trabalhos, bem orientados pelos nossos professores. Então gostaríamos de parabenizar a todos. E também foi semana de exames finais para aqueles que tiveram algum percalço no meio do caminho, uma oportunidade aí com o exame final de recuperar a nota e prosseguir no seu curso para o próximo ano. Inclusive, no que se refere aos exames finais, é importante a gente mais uma vez reiterar um aviso relevante para todos os nossos alunos. Acabamos de ouvir aqui na rádio as notícias sobre o bloqueio que está acontecendo nas rodovias, o que impediu alguns alunos de chegar para fazer as provas durante essa semana. Então, gostaríamos de reiterar o aviso aos nossos alunos que basta fazer uma solicitação perante a Secretaria Acadêmica para a nova data para a realização dessa prova, e na segunda-feira, no máximo na terça, nós divulgaremos a data dessa prova, em que todos os que não tiveram a oportunidade de fazer seus exames finais, evidentemente não serão prejudicados e terão a oportunidade então de fazer essa prova na próxima semana, serão devidamente comunicados de tudo isso. Outra notícia importante sobre nossa faculdade é sobre o curso de medicina, que eu falava agora mesmo, confirmada a data então do nosso vestibular e a data do início do curso. Todas essas as informações sobre o curso de medicina estão disponíveis no site da Campo Real, tem as informações bastante claras, o edital já está ali disponível sobre o nosso vestibular, reiterando então que o vestibular acontece em data de 28 de janeiro e o início das aulas será em 26 de fevereiro. Então, todas a gente tem no nosso site, inclusive na forma de perguntas e respostas, as perguntas mais frequentes, para que ninguém fique em dúvida em relação ao vestibular da Campo Real, o vestibular que está sendo preparado pela Universidade Federal do Paraná, o contato é direto, inclusive, com os organizadores do vestibular. Então, dentro do nosso site, nós temos todas as informações, dentro do site tem lá o Fale Conosco, para as pessoas levarem as suas dúvidas, entrem em contato, então, para participar do vestibular, do primeiro vestibular de medicina da cidade de Guarapuava e da Faculdade Campo Real. Mas, como eu dizia, nós estamos aqui para conversar também um pouquinho com o professor Altair, com o professor Rudi. Daqui a pouco falo um pouco mais sobre esses resultados que a gente vem obtendo, também sobre o curso de medicina. Mas gostaria de começar conversando, então, um pouquinho com o professor Altair sobre essas questões do final do ano. A gente aí terminando as atividades, já de olho nas férias e nas festas de final de ano. Que cuidados a gente precisa ter aí? Quais as... O principal tipo de ocorrência, de acidente nessa época do ano, professora Thaí?
Bom dia, professora Patrícia, novamente. Então, o final do ano é uma época muito comum de acidentes, né? Uma época, acho que o pessoal já vem um pouco mais relaxado, um pouco mais desatento às festas de final de ano, ritmo de férias, né? E são vários acidentes que a gente elenca, né? A gente recebia muitos chamados, né? A gente vê o pessoal do atendimento para o hospital recebendo chamado em relação a isso, chegando até o pronto-socorro, né? E alguns dos acidentes mais comuns são a asfixia por objetos, né? Noite de Natal, criançarada abrindo brinquedo novo, pecinha pequena, o pessoal fica um pouco desatento em relação a isso, ocorre essa asfixia. Não só em crianças, como adultos também, né? A gente vê até mesmo a população um pouco mais idosa, a fisiologia um pouco mais diferente, né? Tentando se alimentar e acaba engasgando até mesmo um pedaço de carne. A gente acha que pode ser isso apenas acontecimentos de filme, de novela, que a gente vê muito isso, mas não, muito pelo contrário, ele acontece, ele é muito mais comum do que a gente pensa, né? E são alguns procedimentos básicos que você consegue tomar, que você consegue fazer a desobstrução da via aérea dessa pessoa. No caso das crianças é um pouco mais fácil, né? Se você colocar uma criança de bruços sobre suas pernas, você espalmando as costas delas no sentido do bumbum para a cabeça, você faz espalmando na região das costas, você consegue fazer com que ocorra essa desobstrução. No adulto é um pouquinho mais complicado, porque no adulto você tem que fazer uma pressão na região do estômago, né? Então você consegue... tem que tentar fazer com que a pessoa fique com a cabeça levantada, e por trás dela você tem que fazer essa pressão na região do estômago. Ele fica mais ou menos ali uns 3 dedos abaixo do final da nossa costela, se você vir palpando, né? Você pega com as duas mãos e faz uma pressão forte. É como se você fosse abraçar realmente mesmo aquela pessoa, é a maior força que você tiver. Essa pressão ela vai fazer o movimento do ar dentro do estômago dessa pessoa e vai fazer com que esse objeto que está obstruindo ali a região da traqueia, da laringe, seja expelido para fora, né? A asfixia, noite de Natal e noite de Ano Novo, ela é muito comum.
É bem interessante o professor Altair falando disso. Às vezes a gente vê aquelas notícias de uma criança que se engasgou e o pai liga para o corpo de bombeiros e a pessoa vai dando as orientações por telefone, o pai ou a mãe consegue seguir essas orientações e salva a vida da criança. Então, às vezes a gente ouve essas orientações, no momento não dá a devida importância, mas no momento do acidente, da situação ali de perigo, se a gente lembrar e conseguir aplicar essas orientações, é possível realmente resgatar alguém naquele naquele momento.
É, são muito eficientes, professora. Até nossos alunos, esse ano a gente fez uma visita ao Corpo de Bombeiros e no momento da visita uma mãe ligou desesperada que a criança estava asfixiada e ela conseguiu salvar a vida da criança pelas orientações que o Corpo de Bombeiros passou via telefone para ela. Então elas são eficientes, sim, né? Elas são muito eficazes, né? Outro acidente comum que é, professora, agora final do ano, o pessoal gosta de enfeitar a casa, né?
Uhum.
E coloca pisca-pisca, e coloca luzinha, enfeita tudo, e o choque elétrico é muito mais comum nessa época do ano, né? Desatenção em relação ao fio desencapado, liga lá o pisca-pisca e vai testar a lâmpada, e tira a lâmpada, e coloca a lâmpada, passa uma corrente elétrica, né? Então o pessoal tem que ter muita atenção nisso. E caso o choque aconteça, a primeiro passo é se tomar e desligar a energia elétrica da casa. Vai lá no contador, no disjuntor, desliga o disjuntor, só que você tem que ter uma precaução quando você vai tocar nessa pessoa, porque essa pessoa ainda pode estar passando, transmitindo corrente elétrica e esse choque pode atingir você. Então você tem que estar com calçado de borracha, né, com sola de borracha, deixar os dois pés colocados ao lado dela, porque daí assim você vai estar fazendo um bloqueio com relação a esse choque, para que depois você possa avaliar como foi esse choque, né? A pessoa pergunta, ah, mas foi um choquinho de leve, foi um choque fraco, não foi nada, né? Mas você olha a pessoa com aquela cara assustada, com o cabelo um pouco arrepiado, e você consegue notar a diferença no pulso, né? Ou seja, nos batimentos cardíacos. Tem que ter uma atenção muito grande, porque o funcionamento do nosso sistema cardíaco, ele é de conotação elétrica, né? Tanto que quando você vai fazer um exame do coração, ele faz lá um eletrocardiograma, uhum, né? Uhum. E esse choque elétrico pode alterar o funcionamento do coração. Em toda atenção é pouca, né? No caso de um choque, por mais que seja leve, fica atento, observar e, se for necessário, procurar o serviço de atendimento médico, né? Pronto-socorro, as urgências municipais, as unidades de pronto-atendimento. Isso é muito comum. E a gente não pode esquecer das noites de ano novo, né, professora? Quem não gosta de soltar uma bombinha, uhum, soltar um foguete? A criançada, né? Na minha época, ainda a gente corria com um bombril, né? A gente tinha um bombril e saía correndo na rua, né? As queimaduras, né? As queimaduras são bem comuns ainda no final de ano, né? As queimaduras, como as explosões, né? A gente tem muito caso de amputações de membros, de dedos, por causa de rojões e foguetes, né? No caso da queimadura, é um pouco mais simples você trabalhar, né? No caso da queimadura, você precisa resfriar a área queimada, né? Então, você vai até uma torneira e coloca água a temperatura ambiente corrente, né? Não precisa pegar aquela água da geladeira muito gelada, porque isso ele pode fazer uma diferença de temperatura muito grande do quente para o muito gelado. Então a água a temperatura ambiente mesmo e sem jato de pressão, né? Não adianta você ir lá no desespero e pegar o esguicho da casa e jogar na área queimada, né? Ele pode fazer uma lesão maior ainda, né? Uma lesão mecânica. Abre a torneira, deixa resfriar esse membro, ele pode ser resfriado por até 5 minutos. Se a dor continuar, você pode enrolar uma toalha mesmo, né? Um pano que você tiver limpo, enrola esse pano umedecido nesse braço, nessa mão que foi queimada, e leva até a unidade de atendimento, ou seja, hospital, pronto-socorro, ou urgências municipais, né? Existem muitas crenças antigas. Queimou, passa massa de tomate.
É isso que eu ia perguntar, pasta de dente, umas coisas assim.
São coisas absurdas que a gente vê, professora Patrícia. Algumas coisas dessas até tem algum tipo de alívio momentâneo, sabe? Porque ele passa ali, você consegue resfriar momentaneamente e ele acaba com essa dor, acaba com essa queimadura na hora, né? Essa sensação boa. Mas ela vai prejudicar essa cicatrização posterior, né? Eu tenho uma experiência minha própria que uma vez colocaram eu fiz uma queimadura e uma tia minha colocou nata. Nossa, uma sensação deliciosa, né? A hora que secou aquela nata nas minhas costas após a queimadura, ela fez, vamos comentar bem assim no popular, igual aquela borda do copo de leite fervido, professor Rudy, sabe?
Uhum.
Fez uma casca. E pra você tirar aquela casca depois, foi algo bem mais doloroso, uhum, que a queimadura, né? O atendimento errado. Então, resfria o local, coloca água, temperatura, ambiente, corrente, 10 minutinhos, embrulha alguma coisa molhada, uma toalha, um pano e leva pra unidade. No caso de amputação, que você estourou a bomba na mão, estourou o foguete na mão, ou até mesmo cortes, né? Algum objeto afiado, uma faca ou algo assim, né? Você tem que tentar fazer uma compressão no local para parar o sangramento, né? Uma compressão firme. Você não precisa fazer aquilo que antigamente era muito comum, o torniquete, que você amarrava um pedaço de corda, barbante no braço e cessava a circulação. Isso não é mais utilizado. Coloca panos limpos, toalhas limpas, segura com a maior compressão possível. No caso do membro superior, você fala do braço, né? eleva o braço, coloca o braço acima do nível do coração, porque ele diminui um pouco a circulação, você perde menos sangue em relação a isso. E leva para o hospital. Ah, mas veja bem, ele estava soltando a bomba, estourou e o dedo pulou fora. Posso levar o dedo junto até o hospital? Leva, porque lá vai ser avaliado qual é a condição para ser colocado novamente, para ser reinserido, né, restaurado essa mão, como que ela vai ser feita. Então coloca uma bolsinha de gelo, coloca uma sacolinha de gelo e leva junto, por via das dúvidas. Lá o médico, né, a equipe vai avaliar se isso vai ser ou não colocado, né?
Certo. Então, são vários cuidados aí, coisas que podem acontecer no final do ano, em que a gente está celebrando, relaxando, e é necessário manter um mínimo de atenção para não transformar um momento feliz em um momento de dificuldade, de correria para o hospital, né? Acaba estragando as festas da família inteira, as férias da família toda, né? Em virtude de pequenos cuidados que poderiam ser todos ficar mais atentos e evitar. Professor Rudi, quer comentar também?
Eu quero fazer uma pergunta. Professor Altair, é sempre bom aproveitar quem tem conhecimento técnico, né? E aí a gente acaba compartilhando um pouco de informações com a nossa comunidade. Eu lembro que eu já tive uma queimadura muito feia na mão, bem nessa época, e levantou bolha. Daí eu lembro da mãe cuidando, assim, de perto, para que eu não puxasse, não estourasse a bolha, e todos os que estavam em volta preocupados sobre a bolha da queimadura. De fato, essa bolha não pode ser estourada? O que é o perigo?
Essa bolha, professor Rudi, ela já te caracteriza uma queimadura de segundo grau. Então, não foi uma queimadura simples que você teve ela. E você não pode estourar mesmo ela. Porque essa bolha, essa pele que levantou, ela está protegendo as outras camadas da tua pele. A partir do momento que você romper ela, que você estourar, você vai estar mais suscetível a uma infecção, a um micro-organismo. Então, essa bolha, ela vai romper no momento certo, na hora que a pele por baixo estiver formada, o teu organismo vai dar conta dela. Então, o melhor mesmo é não estourar. Tua mãe fez bem certo cuidar de você, né?
Que maravilha, né? Obrigado, mãe.
Espetáculo, né?
E o final do ano ainda traz outras questões, né? Daria vários programas aqui falando disso. Por exemplo, o estresse, a ansiedade do final do ano também, quando o pessoal relaxa. Ontem ainda, final da noite, na faculdade, atendimento lá que parecia quase um ameaço de infarto, mas era, na verdade, o estresse, a ansiedade do final do ano. Também são coisas que as pessoas podem passar aí nesse momento.
É a somatização, né, professora Patrícia? São tantas coisas que passaram ao longo do ano, tantas coisas para resolver aí na última hora, né? Todo mundo fala, nossa, graças a Deus já chegou dezembro. E por outro lado, você olha, nossa, já é 9 de dezembro. Uhum. E tem várias coisas para você resolver e o pessoal vai somatizando isso, né? Veja bem a aluna, né, que a gente atendeu ontem com falta de ar, dor no peito, né, uma dor precordial, ela relatando, o braço dela estava amortecido, ela, uma pessoa jovem, só que ela com uma hipertensão muito severa, né, um nível pressórico do coração super alto para a idade dela, né, tudo que levava a crer, né, são sinais que são indicativos do infarto, uhum, né, só que também a gente sabe que somatiza isso por causa do estresse do final do ano, né, e por sorte ela foi atendida e não era nada mais grave em relação a ela. E outra coisa, professora, não sei se o professor Rudi já vivenciou isso com algum colega, algum amigo também, final de ano o pessoal se excede nas comemorações, né?
É
a
verdade.
Bebida alcoólica também é um fator complicante, né, professor Rudi?
Não, eu nunca vivenciei, mas fiquei sabendo.
Já ficou sabendo, né? Nós temos alguns colegas na faculdade que, infelizmente, né, já passaram por isso, a gente sabe de algumas histórias de alguns colegas, né, professor? E isso é algo que ainda gera muita dor de cabeça, a gente atende muitas pessoas, baixa de glicose, baixa nível de consciência, bebida alcoólica acaba transformando essa pessoa em outra pessoa, né, professor Rudi, né? E isso é muito complicado. E a bebida alcoólica é muito fácil de tratar, né? Você tem que hidratar, né? Você precisa de hidratação no teu corpo, né? Porque a bebida alcoólica, o nosso organismo precisando de água para manter ele fluindo, chega a um ponto que ele começa, o usufruir dessa bebida alcoólica aumenta o nível dela no sangue. A gente começa a perder oxigênio, começa a perder alguns nutrientes. Então você precisa hidratar, você precisa de água para que o nosso organismo limpe isso do corpo, né? Água e um pouquinho de glicose vai fazer bem sempre, né? Toma água, come chocolate lá, que já vai fazer bem, né?
Começa a melhorar.
É, até mesmo quando você chega em casa, né? Você chega em casa meio malzão, né? Se chegar em casa mal já, porque você já tá naquele... com excesso de bebida, né? O ideal é você tomar bastante água antes de dormir, se você lembrar, é claro, né? Porque tomando bastante água, você vai ver que já no outro dia você vai acordar um pouco melhor. Não vai acordar com todo aquele mal-estar, né? Com aquela dor de cabeça, isso daí já vai melhorar bastante.
Isso é importante porque o excesso de bebida alcoólica está muitas vezes, inclusive, associado com outros acidentes, né? Exatamente por esse baixo nível de consciência, o professor vem falando aqui. Aí já tem o álcool associado à direção, o álcool associado a mergulho numa piscina, num rio, um lago, né? Que, em locais que não são apropriados para isso. Aí vem aquele índice de afogamentos durante as férias também. Então, muitas outras coisas que podem ser trazidas a partir daí, além, claro, do mal-estar ali momentâneo que passa, mas nesse momento também é muitas vezes o momento em que alguém causa situações mais graves ainda, né?
Exatamente.
Então, e ainda daria outro programa, ainda conversando com o pessoal da nutrição, sobre os excessos alimentares também do final de ano, né? Tem tudo isso, então, associado.
Isso é experiência só de vivência, professor.
Mas é aquilo que eu falei, né? É importante a gente se cuidar da nossa saúde mental, da saúde do nosso corpo, para conseguir aproveitar um momento que deve ser de alegrias, de confraternização, família reunida, não transformar isso em transtornos maiores, né? Mas eu também queria aproveitar a presença aqui do professor Altair para, na pessoa dele, ele transmitindo para a professora Selma, que é a coordenadora do curso de enfermagem da Faculdade de Campo Real, parabenizar ele, ao curso, todos os alunos que participaram ainda no ano passado do Exame Nacional, né, que avalia o desempenho dos alunos do ensino superior. E o curso de enfermagem alcançou o índice 4, né, a nota 4. Nós estamos muito felizes. Queremos, então, parabenizar também o curso de enfermagem por esse desempenho diferenciado também no ENAD, né, professor?
Professor, é uma felicidade muito grande, né, que a gente trabalha, todo mundo que acompanha lá dentro da faculdade, a gente acompanha todos os cursos, né, nossos 14 cursos, agora somando o 15º, que é medicina. A gente trabalha de maneira muito, muito, muito séria, muito competente, muito árdua, né, para que a gente consiga alcançar esses resultados. Isso vem coroar o nosso trabalho, vem coroar um ciclo, né? A gente, nossos alunos fazem a prova do ENAD a cada 4 anos, que é um dos fatores que se soma à nota geral do curso, né? E a turma de os formandos de 2016 fizeram a prova, né, final do ano passado, e os resultados saíram agora há pouco tempo, coroando esse trabalho, coroando esse processo de trabalho, coroando esse ciclo de trabalho, né, nos trazendo uma nota 4. Isso nos deixa muito feliz, porque a gente está mantendo o nosso alto índice, né? Não é a primeira vez que a gente alcança ele, a gente continua mantendo o alto índice. A gente sabe o quão difícil a gente conseguir esse índice 4. Manter ele ainda é um pouco mais difícil, é mais trabalhoso, né? E a gente fica muito feliz com esses resultados alcançados. O nosso curso de enfermagem da Faculdade de Campo Real, a professora Patrícia, está completando 10 anos, né? 10 anos de curso.
Curso maduro.
É um curso maduro, mas se a gente for comparar com os cursos do Estado, por exemplo, se a gente compara com universidades, nós temos menos da metade do tempo de existência deles. E a gente está no mesmo patamar, a gente está com índices iguais ou até superiores a cursos bem mais velhos e mais tradicionais que os nossos. Então, isso nos deixa muito felizes, isso mostra competência, nosso trabalho e, principalmente, o engajamento do nosso aluno que chega à faculdade, né? Ele chega, ele quer ser enfermeiro, ele nos auxilia nesse processo de construção do curso.
Realmente, é uma confirmação da qualidade que a gente já sabe, a qualidade ali do dia a dia, mas a gente depende dessas avaliações externas para mostrar isso. E, na verdade, tudo mostra uma coerência também, né? A boa avaliação do curso de enfermagem, a abertura do curso de medicina, mostra a força da área da saúde também dentro da Campo Real, né?
Isso nos deixa muito felizes, né, professor? O curso de medicina agora se juntando aos outros 4 que já tem, a psicologia, a enfermagem, a biomedicina, a nutrição, nós nos sentimos cada vez mais fortalecidos em relação a isso, né? Cursos já bem avaliados na faculdade, cursos estruturados, cursos reconhecidos, e agora a medicina vem se somar a gente para que a gente consiga, a gente vai se consolidando como polo de ensino de saúde mesmo na nossa região.
Eu queria falar um negócio, que o conceito 4, né, Nad, quando as pessoas escutam que a faixa, né, de nota de 1 a 5 a forma de avaliação do ensino superior, que se dá pelo ENAD como a prova, né, no final do curso, que depois vira uma coisa que chama-se CPC, que é o conceito preliminar do curso, que se juntam outros fatores, e na somatória dos CPCs, né, dos cursos, é que sai o IGC, né, que é o índice geral dos cursos, que daí é a nota da faculdade como um todo. E a nota da Faculdade de Campo Real também é 4, impulsionada pela nota desses cursos. Mas aí você fica pensando, né, bom, 4 equiparando com o que eu tenho, que eu sei de nota de colégio, vamos dizer assim, né, nota de prova, então o 4 seria tipo um 8, né, ou 5 seria um 10. Não é exatamente essa forma, né, que o MEC avalia. O conceito 4, ele é um conceito extremamente alto, e o MEC mesmo emite notas afirmando que o conceito 4 e 5 são conceitos de excelência. Quem tem esses conceitos tem os melhores conceitos do Brasil. Eu pego o exemplo da engenharia de produção, do curso da Faculdade de Campo Real, que teve conceito 4, né, no CPC, por conta de um ENAD muito bom, e daí então o conceito do curso ficou com nota 4, e foi o melhor curso do Paraná. Isso comparado com outras instituições de ensino privado e também públicas, não só faculdades. A gente está comparando com faculdades, centros universitários e universidades. Então, assim, quando a gente fala um conceito 4, parece que então não é tão bom, né? Não tirou 5 ainda. É que o 5 é uma nota que beira um limite absurdo de dificuldade para se tirar, né? É uma coisa muito grande. Tanto que a gente teve o melhor curso do Paraná em engenharia de produção com nota 4. O curso do direito também já teve nota 4 e ficou como o segundo melhor curso do Paraná. Então, o conceito 4 é muito alto, e por isso que a gente tem que parabenizar de todas as formas o curso de enfermagem, porque o conceito 4 é uma coisa extremamente significativa.
Sim. Então, mais uma vez, né, o nosso parabéns para toda a equipe do curso de enfermagem, professores, os alunos que participaram da prova, os alunos que estão lá conosco, que são os responsáveis pela manutenção desses resultados. Como sempre, a gente aproveita a presença do professor Rudi para um recadinho final, já encaminhando para o encerramento do nosso programa, para as pós-graduações que estão com inscrições abertas, quem está planejando o ano de 2018, o que pode vir estudar conosco.
Olha, professora Patrícia, tem muita coisa nova vai aparecer também essa semana, né? A gente sempre reserva os cursos para esse finalzinho de ano, porque os nossos alunos já entraram em época de formação, já estão se tornando egressos, então podem entrar no curso de pós-graduação, né? O curso de pós-graduação tem essa necessidade de uma graduação. Todo curso de pós-graduação tem que ter no mínimo 360 horas, então os nossos cursos são necessariamente 360 horas. E aí a gente está com diversos cursos abertos, cursos maduros, né, cursos que já estão na sua segunda, terceira, quarta edição. Engenharia e Segurança do Trabalho, que na nossa é reconhecida tanto a nível estadual como federal, com as 10 habilidades. Então, o CONFEA já permitiu que a gente tivesse todas as edições com as 10 habilitações, né, com as 10 habilidades. Então, quem faz a nossa pós-graduação, essa é uma pós-graduação de 670 horas. A gente está com o curso de estética, que antes era só um curso longe, né, teria que se deslocar, às vezes para outro estado, às vezes para a capital. Hoje a gente traz esse curso aqui para a nossa instituição, e curso com procedimentos invasivos, né? Então, aplicação de botox, aplicação de diversos procedimentos que fazem procedimentos invasivos. E aí, então, você vai ter essa oportunidade prática e também teórica aqui na Campo Real, não precisando se deslocar mais para grandes centros. A gente continua pensando no nosso futuro e pensando na nossa sociedade. A gente tem diversos cursos que são novos, coisas que estão surgindo, como a pós-graduação em gestão de conflitos, a pós-graduação em direito da criança e do adolescente, mas com uma outra visão, né, uma visão interdisciplinar, trazendo diversos setores para trabalhar com isso. Uma pós-graduação na área da administração, mas que abrange diversas outras áreas, que é gestão de vendas. A gente sabe que o mercado está pedindo uma série de conhecimentos, e a gestão de vendas é uma coisa extremamente significativa para nós hoje em dia. Fertilidade, solo, nutrição de plantas está na terceira edição, após o professor Matheus, que tem atraído muito público, né? Nós temos uma região bem, bem agroindustrial, então essa pós-graduação tem atingido uma série de pessoas. E a gente vai reabrir, né, uma edição repensada, que a gente chama de Novas Perspectivas da Docência no Ensino Superior. É uma pós em docência, mas com novas tecnologias, novas plataformas, forma de sala de aula virtual, ambientes externos, webcast, enfim, metodologias ativas, para a gente poder estar melhor em sala de aula, né? Independente se a gente é bacharelado, licenciatura, para a gente enfrentar melhor esses problemas e essas novas formas de abordar o ensino, para que ele possa continuar sempre em frente.
Então, agradecemos também bastante o professor Rudi aí pelos recados da pós-graduação, convidando todos para se juntarem a nós em 2018. Mais uma vez, obrigado, professor Altair, também pela presença. Mais uma vez, parabéns agora à Poava pelo seu aniversário hoje, ao curso de enfermagem, ao curso de medicina da Campo Real. Todas as boas notícias que, felizmente, a cada sábado a gente pode trazer para agora a Poava e região. E no próximo sábado estaremos aqui novamente falando sobre as nossas notícias, sobre os planos da Campo Real para 2018. Um bom final de semana a todos e até a próxima semana.
Cultura FM, Papo Real. A gente volta no próximo sábado, neste mesmo horário.